Gênesis, capítulo número 12. Gênesis 12. Bem facinho, né? Comecinho da Bíblia. Vamos ler alguns versículos, irmãos, salteados. Diz assim o Senhor: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Vamos ler agora, irmãos amados, o versículo 17. Diz assim: Porque o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e tudo o que possuía. Aleluia. Versículo, capítulo 13, irmãos amados, 6. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, e como quem vai para a Síria. Vamos ler agora, irmãos amados, o versículo número 12 do capítulo 14. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, o irmão de Escol e Aner, e os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Vamos ler agora, irmãos, o versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que abriu os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo o que lhe deu, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aleluia. Feche seus olhos agora e vamos orar. Amado Mestre, Senhor deste lugar, meu Pai, é no nome de Jesus que nós te buscamos agora. É no nome de Jesus, Deus Altíssimo, Senhor, que eu te peço a tua bênção, Senhor. Peço que tu fales conosco, Senhor. Peço que tu estabeleças o teu poder sobre a tua igreja, Senhor, curando, libertando, Senhor da glória, ministrando o teu grande poder através desta palavra majestosa e fiel, Senhor. Papai amado, que o teu poder envolva a tua igreja, que os meus lábios profiram, Senhor, da glória, a unção viva do Deus de Israel neste momento, Senhor. Senhor da glória, que a minha mente seja tocada por ti agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, um texto longo, né? Bastante passagens bíblicas que nós lemos aqui. E eu vou tentar ser sucinto para que nós possamos ministrar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para nós esta noite. Porque são muitas coisas, irmãos. Deus falou muito comigo hoje, mas falou muito, muito. Foi falando. E eu louvo a Deus porque eu vou tentar passar para os irmãos tudo aquilo, né, que eu ouvi do Senhor hoje. Irmãos, em primeiro lugar, nós devemos entender aqui o que aconteceu com Abraão, né? Abraão, ele teve um encontro com Deus. E eu creio que você já teve um encontro com Deus também, não teve? Teve? Quem teve um encontro com Deus aqui, levanta a mão. Deixa eu ver. Fica com a mão levantada, irmãos, não tenho pressa. Todo mundo aqui? Amém. Então você é igual a Abraão. Você é igual a Abraão. Você teve um encontro com Deus, assim como Abraão teve um encontro com o Senhor. E Deus deu uma ordem para Abraão, né? O Senhor disse claramente para ele, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Irmãos, não é muito diferente daquilo que Deus, né, falou conosco quando nós nos encontramos com ele. Quando Deus teve um encontro conosco, ele disse as mesmas coisas para você. Assim como ele disse as mesmas coisas para mim, quando ele disse, se separe para Deus, se separe para as coisas santas, se separe para as coisas que são do Altíssimo, Deus estava, na verdade, revelando a você exatamente as mesmas palavras que ele disse a Abraão. Obviamente que a missão era muito, muito maior do que talvez ele tenha ordenado a você, porque talvez você não tenha necessidade alguma de sair dessa cidade, por exemplo, sair da tua casa, ou sair, né, da onde você estava para fazer a obra de Deus. Alguns recebem esse chamado, né? Os missionários. É muito comum os missionários receberem uma ordem de Deus. Olha, vai para a cidade tal, vai para o país tal e lá, né, estabeleça o poder de Deus, pregue a palavra do Senhor. Mas, né, não é nesse sentido que nós estamos querendo abordar esta palavra aqui. Nós queremos claramente te mostrar que o nosso Deus é justo e fiel, e ele trabalha de forma igual com o homem. E da mesma forma como ele trabalhou com Abraão, ele está trabalhando na sua vida, trabalhou na sua vida, se mostrou a você, apareceu a você, se mostrou como vivo, não um Deus morto, um Deus distante, um Deus, né, castigador, mas um Deus misericordioso, um Deus que quer salvar, um Deus que quer abençoar. Entenda isso. Deus quer abençoar. É, Deus não quer amaldiçoar, Deus quer abençoar. A própria palavra de Deus diz, né, que as bênçãos de Deus nos acompanharão, né? Elas andarão atrás de nós. Por onde quer que nós estejamos, as bênçãos de Deus devem nos acompanhar. São verdades, irmãos amados, que você tem que viver. Não adianta você achar, né, que você vai ter uma vida em Cristo Jesus medíocre, porque você não vai ter. Você não vai ter uma vida medíocre na presença de Deus. Você vai ter uma vida de bênçãos na presença de Deus, lutando sempre, mas vencendo sempre. É? Lutando e vencendo. Muitos sucumbem nas lutas. Muitos não dão testemunho nas lutas. Muitos fraquejam nas lutas, viram para trás, voltam para onde saíram, que é voltar, né? Deus não quer que nós voltemos para as atitudes que nós tínhamos antes de conhecê-lo. Muito pelo contrário, o que Deus quer é que as nossas atitudes estejam cada vez mais alicerçadas na palavra dele. E não atitudes que demonstram menos fé, que demonstrem incredulidade, que demonstrem a fé do mundo, porque o mundo tem uma fé ridícula, né? O mundo tem uma fé demoníaca. Acredita que Deus existe e fica por aí, né? Fica por aí. Eu escrevi no boletim da igreja essa semana, já enviamos, né? Na sexta-feira, a respeito, né, das mentiras em relação à conversão, né? Aquelas pessoas que dizem, eu não estou sendo um bom cristão, eu não estou sendo, né, como Deus queria que eu fosse. E eu dizia ali no boletim que as pessoas dizem isso de forma tão simples, né, tão natural. Eu sei que eu estou pisando na bola com Deus, é como Deus quer. E diz assim como se fosse tudo natural, né? Tranquilo. Um dia as coisas vão acontecer. Um dia vai mudar, um dia você vai para o inferno, é isso sim. Um dia, você pode ir para o inferno antes que você tenha tempo de poder dizer, Senhor, vê como eu tenho fiel a Ti, como o rei Ezequias pôde dizer ao Senhor. Olhamos para esta palavra e você se lembre da palavra de bênção que Deus deu a ele. Sê tu uma bênção, eu te abençoarei, disse o Senhor. Eu te abençoarei, diz o Senhor, sê tu uma bênção. Você quer ser abençoado? Seja uma bênção. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Como é que você se transforma numa bênção, irmãos? Abençoando. Abençoando vidas. Irmão, desliga tudo. Pronto, resolveu o problema. Se tu uma bênção, esse é o teu destino. E quando você for uma bênção, você vai abençoar vidas. Você vai engrandecer vidas. Você vai dar testemunhos para outras vidas. Você vai dar orientações. Você vai dar testemunho. Você vai mostrar aquilo que é o Senhor. Você vai mostrar aquilo que é o Deus abençoador na sua vida. Nós temos que nos acostumar a isso, irmãos. Nós temos que nos acostumar a ser pessoas abençoadoras. Pessoas que são abençoadas e são abençoadoras. Porque aquilo que Deus fez, irmãos, eu comentei com os irmãos aqui, que Deus me abençoou quando eu abençoava uma vida. E é assim a nossa vida. Deus vai te abençoar na medida em que você for um abençoador de vidas. O abençoador, aquele que ministra a palavra, aquele que mostra a palavra, fica vidas através das suas atitudes. Aquele que sabe agir, dá conselhos, olha, eu passei por isso, e haja dessa forma, faça dessa forma. É assim que Deus te quer. É assim que Deus quer a tua vida. E nós vemos aqui, irmãos, aquilo que aconteceu com Abraão, porque o Senhor falou, sai da tua casa e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão não teve dúvidas, né? Abraão pegou as coisas dele ali e se mandou, né? Diz a palavra do Senhor, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Eu creio que não tem ninguém aqui com mais de 70 anos, tem? Não tem, né? Abraão tinha 75 quando ele saiu da parentela dele para fazer a vontade de Deus. E muitas pessoas, né, tem um vigor tremendo hoje, não tem forças para dar um passo para o Senhor de fora da sua casa. Muitos jovens, né? Vamos falar dos jovens que vai ter o culto aqui. Muitos jovens não tem vigor para fazer, né, uma vírgula para o Senhor, para se esforçarem ao ponto, né, de fazerem algo banal, eu diria banal para o Senhor. Ler a Bíblia, que é algo fundamental, conhecer a palavra de Deus, que é algo fundamental, orar, que é algo fundamental, e as pessoas ainda assim acham tudo isso muito difícil, né? Algo que deveria ser banal para o cristão, banal no sentido de ser assim natural, né? Não vamos banalizar aquilo que é santo, né? Mas algo que deveria ser tão natural para o cristão, trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus, ler a palavra, orar, nós temos que entender e começar a meditar nessas coisas todas, para que nós possamos o quê? Nos alegrar em Cristo Jesus. Obedecer a Deus. A única forma de nós sermos abençoados, irmãos, é obedecer a Deus. Não pense que você vai ser abençoado desobedecendo Deus. Quando você desobedece Deus, muito pelo contrário, tudo aquilo que está, né, determinado na palavra do Senhor de ruim vem sobre a tua vida. A fonte da bênção é a obediência. A fonte da promessa é a obediência. Mais para frente, se você ler, você vai ver que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança, e a aliança envolve compromissos. Não existe aliança de uma pessoa só. Eu me comprometo comigo mesmo. Não, não é assim. Todas as vezes que nós entramos em aliança, nós, né, fazemos um acordo, nós fazemos um acordo com alguém. E esse acordo, quando não é cumprido por uma das partes, não existe mais aliança, não existe mais como as pessoas dizerem que estão concordando entre si. Muito pelo contrário, o compromisso de um, né, gera o quê? O compromisso do outro. Você quer a bênção de Deus? Seja obediente ao Senhor. Você quer a bênção de Deus? Cumpra a palavra do Senhor. Cumpra a vontade de Deus, faça aquilo que Deus quer que você faça, para que Deus possa te... Porque muitos querem a bênção e poucos querem honrar o abençoador, né? Honrar o abençoador, irmãos. Honrar a Deus, né? Honrar ao Senhor deveria ser algo, né, tão simples para nós fazermos, mas é incrível como isso não acontece no meio da igreja de Deus. É, honrar na oração, honrar na presença, honrar na fé, honrar nas atitudes. Nós temos que honrar a Deus todo o tempo da nossa vida, para que Ele nos honre. Este é o sinal da bênção para a tua vida. A honra que você dá a Ele será devolvida a você. Não pense que Deus vai fazer a palavra dele ser corrompida por tu. Deus não vai mudar a palavra dele por tua causa. Deus não vai pecar por tua causa, né? Quando ele diz assim: se você pecar, você será amaldiçoado. E ele não vai ir contra a palavra dele. Muito pelo contrário, ele irá zelar pela palavra dele, tintim por tintim. Muitos falam, né, que nós estamos na dispensação da graça, né? Dispensação da graça significa que nós somos privilegiados. Nós nos arrependemos e Deus nos perdoa. Isso não quer dizer que nós possamos viver pecando, porque todo aquele que vive pecando recebe sobre si o resultado do pecado. E muitos estão confundindo isso tudo, gerando sobre si maldições e maldições e maldições, gerando sobre si, irmãos amados, situações terríveis por causa do pecado. Depois se arrependem, supostamente se arrependem, Deus perdoa, mas a vida, ela vai o que ele esperar. Tudo aquilo, toda a bênção de Deus que deveria ter sido gerada, né, há muito tempo, ela vai começar do zero novamente. Eu dizia aqui no culto de quinta-feira que passou, irmãos, a respeito daquilo que é o homem na presença de Deus, porque muitos, né, muitos serão abençoados, a gente falava, muitos serão abençoados naquilo que estão desejosos daqui a 1, 2, 3, 4 anos, não importa o tempo que a bênção de Deus irá acontecer, importa que talvez essa bênção já deveria ter acontecido há 1, 2, 3, 4 anos atrás. Isso vai acontecer daqui a 4 anos para frente, né? Por causa da atitude, por causa do pecado, né? Por causa da frieza espiritual, por causa da falta de fé, por causa do compromisso com Deus, da falta de compromisso com Deus. As bênçãos estão sendo adiadas por causa da falta de compromisso. Não esqueça o povo de Israel, né? que depois de 2 anos chegou até a terra prometida e depois teve que vagar 40 anos. 2 anos chegaram até a terra prometida e lá blasfemaram contra Deus, não acreditaram em Deus, né? Somente Josué e Caleb glorificou o nome de Deus, e Deus falou assim, né? Vão para o deserto aprender. Vão para o deserto aprender a viver ao lado de Deus. Vão para o deserto aprender a acreditar em Deus. Vão para o deserto aprender a viver ao lado de Deus. E ainda assim, muitas pessoas estão adiando as suas bênçãos. Né? Eu quero minhas bênçãos que são de Deus, de hoje para hoje. Eu não quero eu não quero atrapalhar Deus, eu não quero, né, atrapalhar o poder de Deus na minha vida, porque tem bênçãos que estão prontas para mim hoje. Tem bênçãos para mim hoje, tem bênçãos de Deus para minha vida. E que essas bênçãos aconteçam hoje e não sejam adiadas, né? É. Lá vai Deus, né? Colocar na prateleira a bênção, esperando com que nós estejamos bem na presença dele. Cuidado, irmãos. Cuidado com as tuas atitudes, porque são as atitudes que gerarão bênçãos ou maldições na sua vida. Não é Deus, são as suas atitudes. As suas atitudes gerarão as bênçãos e as maldições de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já determinou a bênção sobre você. Se tu uma bênção, eu te abençoarei. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu abençoarei aqueles que você abençoar e amaldiçoarei aqueles que você amaldiçoar. Esta é a palavra do Senhor. Já está definido, entregue, determinado, escrito. Já está dito por Deus. Compete a você cultivar, acreditar e lembrar disso sempre, que você é um abençoado de Deus, que você é o abençoado do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, depois uma outra passagem. Nós vemos aqui um outro texto onde Abraão foi, ele chegou até a terra prometida e depois foi ao Egito, porque tinha fome na terra. Já não deveria ter ido no Egito, porque chegou até a terra que Deus prometeu, construiu ali um altar, estabeleceu, deu o nome naquele altar de Betel, que é casa de Deus, e depois foi para o Egito. E a Bíblia diz que Sarai, que era a esposa de Abraão, era muito bela, e ele ficou com medo deles matarem Abraão para ficar com a esposa dele. Ele falou assim, fala que você é minha irmã. E ela falou, e ali o rei faraó Egito pegou a mulher Sarai para sua esposa, e Deus castigou ali tremendamente Abraão, aliás, castigou tremendamente faraó, houveram pragas e pragas e pragas, e o rei o faraó teve que libertar ali Abraão, teve que libertar Sarai, por causa da maldição, por causa da praga que estava ali sobre o povo do Egito, porque Deus estabeleceu assim. Deus cuida de você, irmãos. Deus está ao teu lado. O teu inimigo não tem força contra você, você tem que entender isso. O teu inimigo é aquele que está sujeito às coisas que são de Deus. E se Deus tem autoridade sobre a tua vida, o inimigo não tem. Se Deus é a autoridade da tua vida, da tua casa, né? O diabo não é. E ele está sujeito à autoridade que está sobre a tua vida. E quantas vezes Deus deixa vir, né, a maré alta, Deus deixa vir o problema para que nós possamos, né, provar a nós mesmos a nossa fé. Porque Deus já sabe qual vai ser a sua atitude, né? E quantas vezes, irmãos, eu volto a dizer para você, o povo de Deus decepciona Deus. O povo de Deus decepciona Deus. Eu estava conversando com um irmão, ele se desviou e voltou para casa do Senhor e me falava, pastor, peço perdão, porque, né, eu sei que eu agi errado, perdão ao Senhor, porque o Senhor tinha tantos planos para a minha vida. Eu falei assim, irmão, você não tem que pedir perdão para mim, não. Porque eu não me frustro com o homem, não. Eu falei, eu não me frustro com o homem. Para mim, a atitude do homem pode ser qualquer uma. Eu não espero nada do homem, eu espero de Deus. É, peça perdão a Deus, porque se Deus te perdoou, já é o que basta para mim, porque eu não me frustro, eu me entristeço.
É diferente. Eu me entristeço. Eu me entristeço com as atitudes dos homens. Oro, intercedo, busco. Mas me frustrar, irmãos? Jamais. Eu não me frustro. Sabe por quê, irmãos? Porque eu conheço o homem. Porque eu sei do coração do homem. Eu sei das fraquezas do homem. E eu já vi muita coisa nesse mundo. Então, irmãos, eu confio em Deus, o mentor de todas as coisas. O homem que está disposto a ser abençoado por Deus será fiel e será salvo. Aquele que não está disposto será condenado, irá para o inferno. E eu sei, irmãos amados, que eu vou vivenciar essas duas situações da minha vida ministerial. Eu sei que eu vou ver pessoas, né, sendo transformadas, tratadas, trabalhadas por Deus, tendo vidas, sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Eu sei que eu vou viver momentos, como eu tenho vivido, de pessoas, né, que adquirem dons espirituais, que se transformam homens, mulheres de Deus, que viram depois presbíteros, pastores. Assim que eu vejo pessoas que se deixam envolver pelas coisas que são do diabo e abandonam aquilo que Deus construiu nas suas vidas por causa das delícias deste mundo. Abandonam. Perdem. Perdem ali o primeiro amor e vão embora. A gente vê isso. Você deve conhecer pessoas dos dois jeitos. Você deve conhecer. Eu não estou falando um segredo para ninguém. Você deve conhecer pessoas que são de um jeito ou de outro. Nosso papel é interceder, avisar, alertar, pregar, falar. Compete a cada um aqui decidir. É? Que Deus podia fazer qualquer coisa conosco aqui, até obrigar que nós o servíssemos, né? Mas isso é algo que não está no coração de Deus, né? Deus não quer que seja assim. Deus quer que seja do nosso coração, né? Jesus disse, né? Eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Jesus está procurando esses, irmãos. É desses que Jesus quer. Ele está caçando, ele está ali buscando, ele está desejando isso. Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram mesmo. É, se você observar aqui nesta reunião, irmãos amados, né, na simplicidade da nossa reunião, né, para nós, que nós somos simples, os ministérios aqui são simples, mas nessa simplicidade, irmãos amados, não faltou adoração aqui nesse púlpito, não faltou adoração no louvor, não faltou adoração. E se você esteve fora disso, se você esteve distante disso, irmãos amados, eu lamento. Achou aqui essa noite que ele está buscando os verdadeiros adoradores. Eu lamento. Porque independentemente, irmãos amados, das nossas dificuldades, nós olhamos para Cristo, porque nós não viemos aqui ministrar para o homem. Nós viemos ministrar a Deus, ao único Deus, ao único que merece ser adorado, que merece ser louvado. E você não pode ficar fora disso. Você não pode ficar fora disso. Por isso eu sempre falo, irmãos, dá uma chacoalhada na cabeça, dá uma batida na cabeça quando, né, você estiver aqui na igreja, quando você tiver a oportunidade de adorar, quando você tiver a oportunidade de louvar, e você se pegar, né, pensando no seu trabalho, na louça, na comida, né, no problema, quando você pegar, né, falando palavras que você não está entendendo o que você está falando, você dá um tapa na sua cabeça assim e fala: opa, é hora de eu voltar para a adoração. É hora de eu voltar para o Senhor. Que você tenha essa visão espiritual. Que você tenha essa visão espiritual de buscar as coisas que são de Deus e não as coisas que são do mundo. Nós viemos aqui com um propósito de hoje nos encontrarmos com Deus. Este deve ser o nosso propósito, de hoje nos encontrarmos com Deus na igreja. E o Senhor com certeza está aqui.
Com certeza ele está aqui por causa da palavra dele, por causa do poder da palavra dele. Com certeza ele está aqui. E você não pode ficar distante disso tudo, olhando para os lados, acreditando, sei lá no quê. Olhe para Cristo, perceba Cristo, veja as coisas que são de Cristo, você tem a bênção dele sobre a sua vida. É, você não precisa mentir também, como Abraão mentiu, né? Abraão, em primeiro lugar, foi para o Egito lá, não devia ter ido. Segundo lugar, mentiu. E aí o que acontece? Só o poder de Deus para restaurar e salvar aquela vida. A Bíblia diz que depois, sabe o que Abraão fez quando saiu do Egito? Voltou para Betel, para onde ele tinha saído. E ali a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Abraão tinha muitos bens, Abraão tinha muitos animais, Abraão era homem próspero, era homem, irmãos amados, né, que, se vocês notarem um trecho que nós lemos, ele levantou 300 e poucos homens, dos mais valentes, dos seus empregados, para irem resgatar o seu sobrinho Ló. Hã? E ali, aqui Ló, aquele que está ao lado do abençoado, né? É próspero também, né? Isso que eu falo, irmãos. Irmãos, olhem para Deus, olhem para Cristo. Irmãos, entrem em comunhão com pessoas que são servos de Deus. Não, não em comunhão com pessoas que não têm nada de Deus. Sabe por quê? É, você será abençoado junto com aquele que está ao teu lado. É, você aprenderá, você verá atitudes, você, né, será contaminado pela unção que está naquela vida. A nossa comunhão, irmãos, tem que ser medida. Eu sempre falo, né, que nós não somos qualquer um, não. Nós temos que escolher bem aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu sempre falo, irmãos amados, quando eu entro num lar, eu me sinto engrandecido por Deus, porque não é qualquer um que você deixa entrar na tua casa. Você não abre a porta da tua casa para qualquer um. Que você também filtre. Comunhão. Comunhão. É lógico que a gente vai se relacionar com toda a sorte de pessoas que nós vivemos no mundo. O próprio Senhor Jesus disse, orando a Deus por nós, ele falou: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Que você, né, tenha noção e convicção daquilo que é bom para você e daquilo que não é bom para você. E que a tua comunhão seja com pessoas ungidas. Que a tua comunhão seja com pessoas, irmãos amados, que têm algo a te oferecer em experiência, em unção, em oração, algo nesse sentido, para que você possa crescer e crescer rápido na presença do Deus Todo-Poderoso, na presença do Altíssimo Senhor. E ali, irmãos amados, Abraão e Ló, que era o seu sobrinho, ficaram muito prósperos. E os empregados de Ló começaram a brigar com os empregados, porque, né, eles tinham muitos animais e tinham que dividir os animais no pasto. E aí Abraão chamou seu sobrinho e falou: olha, nós não podemos mais ficar juntos, porque os nossos empregados estão brigando. Então, Ló, olha, se você for, né, escolhe, olha para a direita e olha para a esquerda. Se você falar, eu vou para a direita, eu irei para a esquerda, disse Abraão. Se você disser, eu vou para a esquerda, Abraão disse, eu vou para a direita. E Ló, ele pegou, né, e olhou para um lado. O que que tinha de um lado? As campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. A Bíblia dizia que era uma terra maravilhosa, como o Egito. Aí ele olhou para o outro lado e viu o deserto, né? E Abraão falou: se você for para um lado, eu vou para o outro. Se para Abraão, eu vou para as campinas de Sodoma e Gomorra. E assim foi. E você tem que entender, irmãos amados, que muitas vezes a tua escolha não é sábia. Quando você olha com os teus olhos naturais, a tua escolha pode errar. Porque, né, Ló quase morreu em Sodoma e Gomorra. Ló escolheu o pior lugar, aquilo que era belo aos olhos, mas aonde havia extremo pecado. Será que você tem escolhido certo? Será que os teus olhos têm escolhido as coisas certas? Porque ele escolheu aquilo que parecia ser bom aos olhos, mas que já tinha uma sentença de destruição de Deus. Irmãos, não abdique das coisas que são de Deus por causa daquilo que parece ser bom. Vai mostrar para você o profundo. Veja aquilo que é bom aos olhos e entenda aquilo que é bom para a tua vida espiritual. Veja, medite, veja, olhe, pense, busque em Deus. Porque muitas vezes a nossa decisão vai gerar o que? Destruição na nossa vida. E se sabia, a própria Bíblia diz que Sodoma e Gomorra eram cidades de extremo pecado. E já eram assim na época que Ló escolheu. De extremo pecado. Sodoma e Gomorra, as pessoas faziam sexo no meio da rua. Era homem com homem, mulher com mulher, em qualquer canto. Era a degradação moral, ela era absurda. Vocês lembram, né, quando o Senhor Jesus, quando os anjos do Senhor foram a Gomorra e entraram na casa de Ló, e as pessoas foram lá e bateram na porta de Ló, o que que eles falaram para Ló? Abre a porta, Ló, que nós sabemos que você tem visitantes aí. Abre a porta para que nós abusemos deles. Está escrito na Bíblia. Abre a porta para que nós abusemos deles. Para vocês verem a degradação moral daquelas cidades. Irmãos, meça tudo, avalie tudo, pondere tudo, para que você não erre e para que você não sofra as consequências do teu erro. Para que você não sofra. Para que você não sofra. Deus, ele estabelece tudo, irmãos. Ele estabelece tudo. Deus, ele estabelece todas as coisas. Para que que eu vou fazer algo sem saber se Deus quer que eu faça, né? Não importa se eu tenho dinheiro ou se não tenho. Importa que eu saiba qual é a vontade de Deus para essa situação na minha vida. Para a glória do seu... Irmãos, Ló foi para Sodoma e Gomorra. Alguns ex invadiram ali, prenderam Ló, pegaram todos os seus bens, avisaram Abrão, e se não fosse Abrão, ir em socorro do seu sobrinho. Olha como é o abençoador, irmãos. Olha como é o abençoador. Ló foi ao socorro, aliás, Abrão foi ao socorro de Ló, o abençoador. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor apareceu a Abrão, né, e disse assim: por acaso eu poderia ocultar algo daquilo que irá acontecer do meu servo? E disse: vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abrão intercedeu por Ló, né? Se houver 50 justos, se houver 45, se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 10, se houver 5, olha, Abraão, se houver um justo em Sodoma e Gomorra, se houver um justo apenas, eu não destruirei as cidades por causa desta vida. Intercedeu pelo seu sobrinho. Que você, irmãos, seja o abençoador. Fale, ore, oriente. Seja uma pessoa que demonstra o poder de Deus. Adquira, né, tudo aquilo que Deus tem te prometido. Seja uma pessoa, irmãos amados, que honre Deus através daquilo que você tem. Que você seja uma pessoa, né, que pelo poder de Deus seja uma pessoa com muitos bens na sua vida. que você seja uma pessoa cheia da unção de Deus na sua vida, que ajuda, que ora, que intercede, que Deus possa dizer aquilo que ele disse, né? Por acaso eu poderia ocultar algo daquilo que irá acontecer do meu servo? Você quer ter revelação de Deus? Se você for servo de Deus, Deus te revela. Deus te revela. Porque ele não tem, né, a mínima intenção de esconder nada. Muito pelo contrário, tudo aquilo que é revelado é para você. O que não é revelado não é para você, né? E olha, irmãos, tem algumas coisas aqui, eu vou confessar algo para os irmãos. Nós estamos dando um estudo aqui sobre anjos e demônios. Tem um assunto que é sobre demônios, que tem muita coisa oculta na Bíblia. Deus não revela. E a gente começou a ministrar isso, das várias teorias em relação a isso, e Deus me repreendeu. Deus me repreendeu. E falou para mim: para que você está? O que não é revelado, não é revelado. O que não é revelado, não é revelado. O que é revelado, você tem que conhecer, você tem que aprender. O que não é revelado, não é revelado. Não adianta. Eu olhei para Deus e falei assim: é verdade mesmo, né? O que eu estou fazendo, né? Então nós vamos dar um encerramento nesse curso aí, né? Como tem que ser. Como tem que ser. Nós devemos entender isso, irmãos. Porque Deus, ele dá uns cascudos na gente de vez em quando, viu? Você está pensando o quê? Que a gente, né? Tudo pianinho, né? Nada, Deus vem dar uns cascudos na gente de vez em quando ali, que é, ó, que é bom demais. Que é bom demais. Para a gente aprender. Para a gente não pecar. Para a gente não errar. Para a gente edificar. Para nós edificarmos. Edificarmos vidas. É assim que tem que ser. A tua vida. Assim que tem que ser. Abraão foi ao encontro de Ló. Com seus 300 e poucos homens. 318 homens. Foi lá como um exército. Desbaratou os reis, resgatou Ló, resgatou os bens de Ló. E depois ele encontrou um rei chamado Melquisedeque. E a Bíblia diz que esse rei era rei e era sacerdote, como é Jesus Cristo. Jesus é rei e é sacerdote ao mesmo tempo. E Abraão ali entendeu que aquele homem tinha uma unção superior a ele, e ofereceu o dízimo de tudo que ele tinha para aquele rei que existiu. Era o rei de Salém. Você sabe o que significa Salém? Salém significa paz. E você sabe aonde era Salém? Aonde era Salém? Salém era Jerusalém. Era Jerusalém. Era o nome anterior de Jerusalém. Salém, o lugar do rei, o lugar do Senhor, o lugar santo, aonde deveria estar mesmo. Aquele rei tipifica Jesus Cristo, rei e sacerdote. E Abraão entendeu isso na época dele e pôde entregar a ele aquilo que era direito. Irmãos, você pode ver que aquilo que nós ministramos aqui hoje é uma história muito completa, né? Eu diria que é a história de um homem. Eu diria que é a história de uma vida. Em poucos versículos que nós selecionamos, é a história de uma vida. É a história daquilo que Deus é para o homem. É a história daquilo que Deus faz para o homem. É a história daquilo que Deus promete para o homem. A promessa continua. A promessa está de pé. Aquilo que Deus falou ainda persiste sobre as nossas vidas. Está de pé. Se você agir como Abraão agiu, você será abençoado. Se você agir como Ló agiu, olha o que eu vou dizer, hein? Você agir como Ló agiu, você vai depender de um servo de Deus. Você vai depender de Jesus Cristo. Você vai depender da misericórdia.
Vai vender da misericórdia. Não dependa da misericórdia. Dependa da tua fé e das tuas atitudes, da tua fidelidade, para que Deus possa te honrar, para que Deus possa colocar sobre você aquilo que Ele tem de mais precioso, que é Jesus Cristo, sobre as nossas vidas. Deus faz igualzinho Ele fez ali, viu? Te chama, te abençoa, te protege, te usa, e você demonstra a tua gratidão a Ele com a tua adoração. Sempre assim. Sempre assim. É sempre assim. Esta é uma história. É a tua história. Essa é a tua história. Você pode vivê-la ou não, se você quiser. Se você não quiser, não tem problema. Você vai aprender de Deus na medida em que o Senhor tiver misericórdia de você, né? E que você possa hoje entender o chamado de Deus para a tua vida. Entender o chamado para a tua vida. Porque o Senhor está buscando a tua vida, esperando encontrar um verdadeiro adorador que o adore verdadeiramente, sempre verdadeiramente, em nome de Jesus Cristo. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar pela tua vida. Vou orar pela tua vida espiritual. Vou orar pelos Abrãos que estão aqui, né? Porque Deus já te abençoou. Deus já te abençoou. Compete a você viver as bênçãos dele através das suas atitudes. Se você quer esta oração, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você agora.